África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Bela Vista. O nome faz pensar num lugar bonito. E em parte é, como vamos ver nesta visita ao bairro, realizada em companhia de Felizmina Mendes. Ela trabalha na Câmara Municipal de Setúbal, patrocinadora do Festival de Cinema da Cidade, conhecido por Festroia. Foi à entrada de uma das salas de cinema onde prestava serviço que notei a sua presença. Alta, negra, belo rosto e postura de uma pessoa de caráter. Não resisti à tentação de a saudar. E fiquei a saber que é de origem cabo-verdiana, que viveu algum tempo em Angola e que está em Setúbal desde 1975. Tinha então apenas 12 anos. Morou alguns anos em Bela Vista, onde dirige, desde há um certo tempo, a Associação dos Cabo-Verdianos de Setúbal. Convida-me a visitar o bairro e logo me recordo ter já ouvido falar desse bairro que não goza de muito boa fama. O encontro fica marcado para sábado 11 de junho, no final do festival, que eu estava a acompanhar. Felizmina foi buscar-me ao hotel em Setúbal e a nós juntou-se o casal Abílio e Carlota Alves, respectivamente médico e professora, ambos já reformados. Carlota é também poetisa e por onde passa não há flor que escapa aos seus olhos e apreciações. Metemo-nos no carro em direção a sudoeste de Setúbal. Depois de uns 15 minutos, entramos na freguesia de São Sebastião e pouco depois no bairro da Bela Vista. Passamos por algumas vivendazinhas e prédios coloridos com bom aspecto, separados por ruas asfaltadas e uma avenida principal. Subimos depois uma escadaria que leva a uma colina, no cimo da qual se encontra uma pequena capela. Aos nossos olhos oferece-se um belo panorama do amplo riçado, o porto fluvial de Setúbal com os seus navios e contentores, os barcos verde-amarelado que vão e vêm da Península de Troia, situada entre o rio e o mar e embelezada pela vizinha Serra da Arrábida. O solzinho morno daquela manhã permitia apreciar ainda mais essa vista maravilhosa que dá o nome ao bairro. Bela Vista. Deixamos a colina com a sua capelinha. Na soleira da porta, fechada e virada estranhamente não para o rio, mas para o lado do bairro, um jovem mergulhado na leitura da Bíblia. Não olha sequer para nós. Costuma-se rezar aqui o terço, diz a Felizmina, que desconhece todavia as origens da capelinha, hoje dedicada a Santo António. Mas ao descermos a escadaria em direção ao parque com as suas árvores frondosas, estruturas de ginástica e passarinhos a cantar, ela evoca o perfume das ervas que ladeiam os degraus.
Manhãzinha, conseguires safar os mosquitos, porque às vezes há altura que há mosquitos que a gente nem consegue, mas o cheirinho dessas ervas, há para aqui rosmaninho no meio, há para aqui de manhãzinha, logo de manhãzinha, cheira tão bem.
Quantos habitantes é que tem esse bairro?
Epá, aqui esses nossos dois aqui têm cerca de 1000 e tal famílias. E a maior comunidade aqui é cabo-verdiana.
Pois há de outros países da África.
Temos comunidades angolanas, moçambicanas, guineenses, timorenses, a população portuguesa e ciganos também.
E trabalham aqui mesmo no bairro?
Não. O bairro é quase um dormitório, portanto não temos áreas de serviço aqui. Portanto trabalham fora, saem de manhã e voltam à noite. Não há grandes serviços, nem pequenos, não é? O bairro é quase despido de espaços sociais ou mesmo comerciais. Portanto temos pouca coisa.
É verdade, não vi espaços comerciais.
Não. Temos pouca coisa e o que há foi improvisado mais tarde, não é? Eram só casas, portanto não havia nada de espaços de lazer ou comerciais, não é? Depois foram sempre improvisando uns quiosques e os prédios novos à volta foram tendo espaços comerciais, cafés e mini-mercados. E é o que temos. O resto fica tudo fora do bairro. As pessoas quando querem qualquer coisa têm que ir lá à baixa cidade, como dizem.
Esse bairro surgiu em que época exatamente?
Finais dos anos 70, 80. Isso, o grosso do realojamento foi em 83. Portanto, foi a época entre 81 e 83 foi o realojamento em massa aqui no bairro, de pessoas que vinham de várias zonas da cidade, vários pontos, de zonas de barracas, casas de volutas, conventos abandonados, portanto as pessoas viviam nesses espaços e então, após a construção desses bairros, a Câmara realojou toda a gente aqui nessa zona, portanto, um concentrado de gente com várias culturas e com hábitos diferentes que depois transformou a Bela Vista nisto que é hoje, não é? Que é uma pena, não é? Porque é uma zona,
pois, como diz o nome,
privilegiada,
Bela Vista.
Bela Vista. Com vista para o rio e a serra, e é pena que no coração do bairro existe depois esses prédios abandonados, meio degradados, que não tiveram requalificação ao longo dos anos, desses 30 anos quase, e que pronto, as coisas tornam, a gente entra no bairro e vê tudo degradado, tudo, mas o que está à volta,
visto do exterior, não dá assim tão má impressão
de ser assim um bairro tão degradado e tão famoso, não é? Tão famoso.
Tristemente famoso, como dizem os italianos.
Nós gostaríamos de ser conhecidos por outras coisas, por esse belo Parque Verde, por exemplo.
Pois.
Mas não, outras coisas.
Há ciganos também.
Sim, temos muita população cigana. Quem diminuiu aqui foram os timorenses. Depois da independência de Timor, muitos timorenses regressaram a Timor. Tem aí meia dúzia de famílias timorenses que ficaram. Portanto, o resto foi tudo embora. Agora, penso que entre, sei lá, aí os habitantes entre cabo-verdianos, portugueses e ciganos são as maiores famílias, não é? Portanto, os angolanos são um pouco mais, os guineenses também, moçambicanos também são muito poucos, não é? Que estão aqui no bairro. Portanto, o grosso dos residentes é a população portuguesa, cabo-verdianas e ciganos.
Portanto, essa é a gente que não podia pagar uma habitação na cidade, mais abaixo, em Setúbal.
Eu, na altura, não sei qual foi o critério. Eu sei que a cidade deve ter feito o seu plano ornamental e resolveu acabar com as barracas em Setúbal, que eram muitas zonas de barracas, e toda a gente que estava nas barracas foi realojada. Não sei se não poderiam pagar, porque houve gente que veio para aqui e que atingiu logo a renda máxima, portanto, permitida por lei para casas sociais. Portanto, essas pessoas, muitas dessas pessoas, quando viram que tinham que pagar na altura, já não me lembro quanto, mas houve gente que depois se convenceu que não valia a pena viver aqui, porque o preço que pagavam aqui, podiam pagar lá no outro lado.
Tens uma entrevista cheia de pássaros.
Ah, sim, sim, claro.
Com muitos. Ao longo do parque existem coisinhas dessas, com indicações de o que é que se faz, traves e coisas. E recentemente foi criado aquele parque ali em cima de manutenção, que tem mesmo máquinas de ginástica.
Deixamos o parque e voltamos ao carro, rumo ao coração do bairro, passando de novo pela avenida principal, onde há, por vezes, bloqueios da parte da polícia. Algo que tem a ver com a má fama da Bela Vista, em cujo centro se estendem longas filas de prédios de dois andares, cor-de-rosa, azul claro, cinzento, mas todos degradados e cheios de grafites.
É aqui na frente da esquadra, aqui na avenida. E os miúdos de vez em quando passam-se e há aí umas pedradas e é aqui que eles fazem bloqueio, não é? Eles cercam a esquadra e vamos ver como é que eles estão. Todos meios cheios de grafite.
Olha as janelas. Aqui agora vê-se a degradação.
Sim. A degradação toda.
Daquele lado não se vê bem.
Sim,
né?
Sim. A cabreança fez bem pôr-no ali riba Ponta Mar. Ali era bento no inverno para sair daqui. Era preciso ter coragem. Chuva
vazio,
com vento. E eles achavam que tinham sido quase castigados. Bem pôr-no ali, riba a Ponta Mar, era assim que eles subiam de cabra. Portanto, está a ver como é que são as construções, não é? Prédios jeitozinhos que, com uma certa manutenção e uma assistência às famílias, não é? Poderia ser, porque eram diferentes das barracas, não é? As pessoas que vieram para aqui vieram de barracas, vieram de casas de volutas, não é? Os corredores não eram de ninguém, as passagens eram de todos e aquilo foi indo abaixo. E pronto, como não havia arranjo também. Mas é aquela coisa, cai uma pedra, não se arranja, depois a outra pedra cai a seguir e...
E a população não se organiza de nenhum modo para fazer manutenção.
Sim,
autónoma.
Agora há um programazinho da Câmara que é quase um juntamão para fazer pequenos arranjos, já que não há dinheiro para grandes obras, não é? E estão a fazer um género de auscultação pelos prédios, já tem um interlocutor por cada prédio, portanto, para passar a mensagem. Vão vendo pequenas coisas que se possam fazer, faça você mesmo, não é? Portanto, aqui é a escola primária, é uma escola já nova também. estamos no coração do bairro da Bela Vista. Umas creches, a Quinta Nova. Aqui era o Centro Jovem Tabor, que era uma escola de rapazes, que depois foi abaixo e fecharam, ficou tudo degradado, tudo partido. E estamos aqui perto já da minha associação.
A associação tem sede mesmo aqui.
Temos aqui uma sedezinha e chegamos.
Felizmina estaciona o carro e convida-nos a entrar para visitar a associação e conhecer as suas atividades. Mas deixemos tudo isso para a próxima semana.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.